Gente, vamos lá, professora Karim, vamos fazer algumas análises, né, importantes sobre o nosso universo, tá bom? Porque até isso é um debate que a gente está tendo na elaboração do artigo para fevereiro agora de 2023 dentro da FATEB, entre mestres e doutores, né? Nós estamos em quatro para desenvolver esse artigo junto a essa psicanálise, né, de um Freud que sempre foi cartesiano, né, nas análises. Então, a questão é como que o analista ele vai se tornar um analista na supervisão clínica didática, né? Se ele não entende nem o termo analisar, né? Porque antes dele ser um analista em psicanálise, a análise ela participa de uma lei universal, né? A gente pode analisar tantas coisas, né? A análise também ela está dentro dos laboratórios, né, da história da ciência, por exemplo, no nosso cotidiano, né? Então, nas próprias escritas ali, de alguma forma, de Machado de Assis, né, e um monte de coisa aí. Então, com base nisso, eu estou abrindo esse podcast para a gente começar a refletir, porque é importante essas terminologias, né? Porque a partir do momento que eu entendo a análise antes dela estar inserida na psicanálise, eu realmente posso começar a me considerar, dado o entendimento de alguns métodos psicanalíticos e freudianos, um real analista, né? E clínico, por assim dizer. Então vamos começar a fazer algumas reflexões analíticas, né? Que já eram debatidas por Kant naquela questão do ser e do ter, né? Do universo dentro de mim e do universo fora de mim. Pega essa. Olha o que uma vez eu refleti, né? Estando ainda aqui no mundo, estamos todos aqui nesse mundo, né? Junto com infinitos objetos fora de nós, né? E nesse caso eu refleti dentro de mim. Né, essa analítica, eu fiz uma análise, né, dentro dessa minha reflexão. Se eu fosse um clone, se eu fosse um clone, né? Nesse caso, se eu fosse um clone, eu não seria eu mesma? E eu comecei a refletir, pera um pouco, né? Na verdade, se eu fosse um clone, isso não quer dizer que eu sou a pessoa original, sendo eu um clone. A única coisa é que eu sou fisicamente, por ser um clone, parecida com essa outra pessoa. Porque olha que interessante. Aonde eu estou agora no espaço, e isso é kantiano, nesse exato momento, né? Aonde eu estou, a grama que eu estou pisando, o lugar espacial que eu estou, o meu corpo físico está, nenhum outro corpo físico fica. Então, se há pessoas aqui junto comigo, ninguém vai pisar nesse momento, nesse tempo, presente a mesma grama que eu estou pisando. Se isso acontecer, a pessoa tem que ser inserida dentro do meu corpo. E isso não vai acontecer, porque a nossa densidade corporal é a mesma. Densidade é assim: eu posso entrar dentro de uma piscina e me inserir no lugar da água. Vamos analisar dessa forma, apesar que não seria bem assim, tá? Mas, porque a água ela se espalha, né? Mas eu tô ali no lugar, né, onde está a água. Só que nesse caso, eu não posso me inserir aonde está uma pessoa, colocar o meu corpo dentro dela. A única coisa que está passando pelo meu corpo nesse momento e está no mesmo lugar que eu são os fótons, porque a densidade do fóton, né, é menor que a densidade do meu corpo físico. Então eles atravessam o meu corpo físico, né, que a gente chama de energia. Lembrando que o fóton, ele é energia para a gente. Mas para a energia escura, massa escura, o fóton, ele é uma massa, porque ele é mais denso que a energia escura, aonde ele está inserido, tá? e a energia escura passa por ele. Olha que incrível, isso é mecânica metafísica cartesiana de análise, tá bom? Essa análise é importante porque ela também usa a lógica de Mill. A gente vai trabalhar um pouco essas visões e esses entendimentos, né? Bom, então se eu fosse um clone, né? Eu seria a pessoa original? Nunca! Porque todos os passos que eu estou dando aqui no tempo, espaço, e todas as experiências que eu estou sofrendo, esse meu original, né, sendo eu um clone, não está vivendo. Então, o original, sendo eu um clone, vai ser diferente de mim agora, tão quanto eu diferente dele. Só pelo fato da gente não pisar o mesmo espaço-tempo, né? Ou seja, o mesmo espaço no tempo em que estamos vivendo. Ok? E isso acontece também se esse clone estivesse do meu lado, né? A gente caminhando juntos como se fôssemos irmãos gêmeos, né? De alguma forma. Então, essas análises, elas são importantes porque tentem entender isso. Essa análise reflexiva que a gente acaba fugindo daquilo que Matt explicava na época de Freud, que é a economia da energia que todos os corpos preferem ter nesse universo infinito, né? Elas são extremamente importantes para a nossa área, porque o tempo todo nós vamos estar analisando os elementos que vão aparecer dentro do atendimento clínico. Vamos falar da lei de Matt. É assim. Eu tô aqui falando com vocês e para eu mexer a minha boca, usar o meu pensamento ao mesmo tempo, falar e caminhar como eu tô caminhando devagarinho aqui com meus 50 anos, né? Eu tô gastando muita energia. Vamos supor que eu tivesse acabado de almoçar, né? E o que vai acontecer, né? Se eu almocei, o meu estômago também vai precisar de energia para organizar esse elemento em todos esses alimentos, né? Na verdade, em todo o meu sistema digestório. Vai ser até mais difícil de eu falar, porque é muita energia que meu corpo está solicitando para algumas tarefas. Então é natural que a gente economize energia. O corpo em si, ele até fala um pouco sozinho, né, nesse aspecto fisiológico e bioquímico, ele procura agir de forma autônoma, né, sozinho, né, né, ele mesmo. Porque ele sabe que determinados lugares de nós mesmos, do nosso corpo, vai precisar usar uma hora energia. Então ele economiza energia. Bom, isso quer dizer o quê? Que é natural que a gente economize energia. É mais fácil na comunicação eu trazer os elementos e determinar um protocolo do que eu refletir, eu fazer o outro refletir sobre esses elementos e sobre esse protocolo. Mas o interessante é que isso no tempo e espaço se torna algo que nos acomoda. E uma vez acomodado, se torna literalmente um vício. E é onde alguns têm dificuldades, né, em avançar de alguma forma nos estudos, né, na própria análise. Então vamos lá, pessoal da turma de 6, é importante estar a par disso. Esse segundo bloco da aula 2, ele vai exigir mais reflexões, mas essas reflexões são importantes, porque elas vão ser usadas o tempo todo no nosso atendimento clínico. Nós, profissionais da saúde, inseridos na saúde, né? No caso, trabalhando aí dentro da área da saúde, na especialização em saúde mental, tá? Nessa área, de alguma forma. Então, voltando à questão do clone, a lógica, ela é extremamente importante, mas para nós refletirmos lógica, nós precisamos, e isso é importante entender, de alguma forma, né, usar o pensamento, a própria reflexão e com mais energia, mais intensidade, o tempo todo no atendimento clínico. Eu sempre estou montando um quebra-cabeça de todos os elementos que eu recebo do existenciário, da fala, dos sonhos, do comportamento, da expressão, etc., do meu paciente. Quando eu junto essas peças no tempo e espaço e essas peças perdem a lógica, quem está analisando errado sou eu. Lembrando que Freud disse que o paciente, por mais que ele queira esconder, ele sempre está falando a verdade, porque os lapsos, eles existem quando um bom analista clínico consegue realmente identificá-los, tá bom? Um beijo, então. O ser e o ter tem uma relação com os mecanismos de defesa também, as vicissitudes. A gente chega lá. Até mais e vamos que vamos!